Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras, as nossas oficinas diárias, das 18 horas, horário de Brasília. Nosso trabalho de hoje traz o filósofo francês Bernard Stiegler e a obra dele, que vai... uma obra publicada aqui no Brasil pela Uno Chapecó, lá no oeste de Santa Catarina, pela Argus, e tem como tema Reflexões Não Contemporâneas. O Bernard Stiegler coloca alguns dilemas que nós enfrentamos na nossa época, muito atuais, no nosso cotidiano. Bem, vamos fazer uma rápida contextualização. Quando você vai a uma loja, quando você vai a uma livraria, quando você vai aos shoppings, que em breve estarão abertos novamente, a um mercado, você compra algo com base naquilo que você precisa. Então, vamos supor, você sai de casa com uma listinha e você precisa comprar água, shampoo, alguma ferramenta, como uma pazinha para o lixo, coisas assim. Isso é baseado na sua necessidade. E enquanto você compra somente baseado nisso, ou outros fatores. Por exemplo, você está no mercado, então... algo chama a sua atenção, é um pequeno vaso, um cerâmico muito bonito, colorido, ou algo em terracota, mas tem uma plantinha dentro, você se encantou e você leva, não estava na sua lista, mas você leva. É isso que faz você comprar algo que não estava previsto, vem de onde? Vem de uma vontade sua. Às vezes é porque você lembrou que alguém está de aniversário e vai presentear. O que acontece? Pois esse filósofo francês, o Bernard, ele faz um estudo sobre isso, ele dá um nome ao que estamos vivendo, que é uma sociedade hiperindustrial, e ele tem alguns fatores a conversar conosco na nossa história inspiradora de hoje. Vamos então diretamente ao texto do Bernard Stiegler. Aliás, para aqueles que gostam de conhecer mais de perto o filósofo, podem pesquisar depois na internet, vão encontrar trabalhos, textos, entrevistas com o Bernard, um filósofo que tem hoje seus 70 anos de idade, aproximadamente. Então, ele iniciou esse trabalho que reportando alguns elementos que ele falou em 2004. Ele diz: dediquei boa parte do meu trabalho a lutar contra aqueles que opõem cultura de um lado e indústria do outro. A defender que a industrialização não é a morte da cultura, mas um estágio da cultura e, evidentemente, uma intensificação da vida das artes e das letras. Observem que o filósofo já inicia com trazendo fortes questões. Não é comum, no dia de hoje, você ouvir que a cultura ela é morta pelo processo industrial, que a maneira como tudo se fabrica com a pressa, a urgência de vender, o mercado febril, isso inviabiliza boa parte da cultura, isso é nocivo para a cultura, para os quadros, para os livros, para os estudos. Pois esse filósofo diz, olha, ao fazer isso e colocar a cultura de um lado e do outro lado da trincheira a indústria, podemos estar cometendo um erro. Do que será que ele está falando? Vamos acompanhá-lo, vamos ver o que ele vai nos explicar sobre isso. Ele fala, de certa maneira, o espírito nunca foi tão vivo. Surpreendente e rápido, quanto durante o desabrochar da sociedade industrial. A arte dita moderna, que floresce a partir de Manet, a literatura francesa do século XIX, a música europeia da mesma época, são de uma potência absolutamente inaudita. É extremamente admirável ver que esse ponto, que é a que ponto a industrialização intensifica a vida do espírito. Ora, vejam, senhores, então, temos um filósofo que nos diz que, muito diferente do que muitos pensam, a indústria não só fomenta, mas propicia o crescimento da arte. No entanto, o Bernard Stiegler vai nos contar que há problemas quanto a isso. Ainda que tenha sido através da industrialização que a cultura se tornou tão forte, através da industrialização que nós conseguimos financiar a cultura, no entanto, muitos problemas começaram a acontecer. Vamos ver algumas dessas coisas. Então, Bernard diz: eu não estabeleço a posição entre a cultura, o espírito e a indústria. Em compensação, eu acredito que o processo chamado de modernidade, que constituiu o desenvolvimento decorrente do maquinismo industrial, aproximadamente a partir de 1780 na Inglaterra e até o final do século XX, mostra que os embates da história da relação entre indústria, espírito e cultura não têm nada de unívoco. O advento da arte moderna está diretamente ligado ao advento da indústria. No momento em que Manet começou a fazer sua pintura, chamada de pintura moderna, anunciando o que se chamará então de arte moderna, e aí então todas as vanguardas, entramos em uma época de exploração das possibilidades do sensível, diretamente correlacionada à época da exploração das possibilidades do conceito científico, posto a serviço da técnica. Não é muito comum que se ouça algo assim, não é? Uma espécie de reconhecimento à cultura, às artes, tudo que temos hoje, seja a fotografia que você faz no seu celular, seja o texto que você escreve no seu computador e você pode consultar livros, autores. Esse filósofo está dizendo que tudo isso você consegue graças à industrialização. E no caso ele fala de uma hiperindustrialização. Não fosse ela e nós não teríamos a cultura tão disseminada, que se esparramou por tudo. Você vai comprar um abajur, ele é todo colorido, é feito com rendas. Você já nem pergunta se foi feito à mão, você sabe que foi alguma máquina que fez isso. Você vai comprar um quadro, porque você tem um pedaço de parede que ficaria bem um quadro ali. E esse quadro às vezes é feito em questão de minutos por uma impressora laser. A arte começou a ser facilitada, a cultura começou a ser disseminada. Antes, para você chegar a uma biblioteca, recentemente nós fizemos uma viagem de estudos a Portugal e visitamos uma das maiores bibliotecas, uma das primeiras da Europa, que é da Universidade de Coimbra. E lá o guia estava explicando que a biblioteca, aquela de Coimbra, ela não era, na época, não era feita para que as pessoas consultassem. As bibliotecas eram feitas ao contrário, para que não se consultasse. Eram bem poucos que tinham acesso a uma biblioteca. Ao contrário do que é hoje. Hoje, livrarias, ateliês, uma série de acessos à arte, à cultura, tudo isso está extremamente facilitado. Esse filósofo apenas nos chama a atenção para isso, dizendo: hoje nós temos, como nunca tivemos, e graças à industrialização, cultura por todo lado, por toda parte. Mas como filósofo, ele enxerga tudo somente assim? Não há mais nada além disso? Ah, E algumas páginas depois ele nos traz esses elementos. Bernard escreve: por outro lado, os aparelhos industriais, como as máquinas de reprodução de som, de imagem, vieram suprimir a necessidade da nossa mão, do nosso olho, da orelha, do artista e do intérprete, do corpo do comediante. O fonógrafo, por exemplo, substituiu o piano na célula familiar burguesa desde o início do século XX, e isso é uma enorme transformação na indústria e na história da música. É isso que vai dar nascimento àquilo que Theodor Adorno chamou de indústria de bens culturais. Muitas coisas se passaram no decorrer desse período que se estende por mais de 200 anos. No início da Revolução Industrial até hoje, passamos de uma época industrial a uma época que eu chamo de hiperindustrial. Bom, o que ele quer dizer com isso? O que esse filósofo chama de uma época hiperindustrial? Vamos ouvir nas palavras dele como ele explica. Ele diz assim: corresponde ao que se caracteriza atualmente como capitalismo cultural. É um capitalismo que reside no controle sistemático da cultura propriamente dita, por intermédio das tecnologias de cálculo, operando de maneira convergente, como dizem os industriais, nos círculos da informática, das telecomunicações, do audiovisual. O objetivo desse controle é formar os comportamentos no sentido dos interesses do consumo. Esse controle da cultura não é uma coisa nova. Toda a sociedade repousa no controle da cultura. A cultura, em geral, é controle. Por exemplo, um rito iniciático nas sociedades africanas ou australianas é uma forma de controle social. Bem, aqui nós temos algumas questões. Já que então agora ele nos diz que, com tudo isso que houve, o que subjaz a isso é uma tentativa de controle, é a indústria que está fazendo isso, usando a cultura para estabelecer controle? Ou será que a cultura, como uma parte de tudo isso, ela já tem voz própria? E muitas vezes é ela, a cultura, que vai utilizar a indústria para ela, a cultura, estabelecer controle. Pelos exemplos que temos nos nossos dias, tanto de um lado quanto de outro, essas coisas ocorrem e, por vezes, elas se diluem e nós nem sabemos mais quem está agitando os cordões. Esse filósofo diz que muitas das coisas hoje que a gente duvida, como por exemplo a justiça, Deus, e no caso dele ele se assume como ateu, ele diz que muitas dessas coisas podem não existir. Ele diz que, olha, Deus talvez não exista, muitas coisas, que a justiça talvez não exista, seja mais uma forma de manipular, de controlar, de exercer poder. Ele diz, no entanto, o fato de você dizer que isso não existe não quer dizer que isso não atue e não tenha força nos nossos dias. Seja como for, você vai ter que conviver com isso. Ele diz que nós estamos diante de uma nova figura de controle. Nas palavras do filósofo, radicalmente nova, precisamente nisso, e é o que ativa as sociedades de controle. A luta é mais entre aquilo que é o consistente e do existente do que uma luta entre classes. A força do nosso capitalismo cultural de hoje e hiperindustrial é fazer passar os fantasmas que ele produz industrialmente pelo consistente que não existe, visando precisamente extenuá-lo, eliminá-lo, porque ele não é nem calculável e nem controlável. Ou seja, para o filósofo, muitas das forças que hoje vêm, vão e que nos, às vezes, fustigam, angustiam e tornam pesadas certas coisas, nós sequer sabemos hoje determinar. Estão disseminadas, estão diluídas pela própria construção que levou a elas. Ele fala, então, de um estranho e peculiar processo de adoção. Ele diz que em todas as sociedades existe uma espécie de processo de adoção. É uma adoção, sabe do quê? Do produto. Ele diz que quando a gente vai fazer a adoção de um produto fabricado pela nossa sociedade, hoje há uma intolerância a que isso seja uma singularidade, seja só uma relação nossa, minha, com o produto. Vejam como é que ele coloca. Ele diz que, na opinião do filósofo, que hoje o que se busca é um padrão. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a ilusão de que estou me relacionando, você vai comprar um automóvel, um apartamento, vai reformar algo na sua casa, você acha que tudo aquilo diz respeito especificamente à sua singularidade. No entanto, é tudo parte de um padrão, mas esse padrão tem o cuidado de fazer com que cada um de nós pense: ah, é comigo, é uma singularidade minha. E ele fala que essa singularidade pode ser colocada em xeque já. No entanto, ele diz assim: todo objeto de desejo é absolutamente singular. Não se pode desejar alguma coisa que não seja singular. Se eu me apaixono por alguém, é porque considero que esse alguém é absolutamente único. As pequenas histórias de amor começam sempre assim. Uma moça se apaixona por um rapaz, ele diz: você não é como os outros. Pode ser um clichê enfadonho da banalidade, mas ele só é tão banal porque é verdadeiro. Comprando um par de sapatos, que nada mais é do que se apaixonar, ou no mínimo uma forma de desviar parte de sua libido para um objeto de consumo, opera-se uma estranha transformação. Compra-se esse objeto porque, entre aspas, todo mundo o tem. Ora, vejam, senhores, que bagunça que parece tudo isso, não é? Então, existe uma singularidade ou não? Você vai lá e escolhe um sapato numa loja e compra. Olha, você desejou isso, é algo singular, é seu. No entanto, você está comprando porque todos os seus amigos e amigas têm aquele sapato. Isso já não é tão singular, ou é? Será que é uma singularidade nossa que se identifica com o grupo, é isso que ele está querendo nos dizer? Ele fala que quando nós compramos algo nessa sociedade industrial, nós queremos afirmar alguma coisa nossa, singular. Seja uma fita para o seu cabelo, seja uma nova roupa, seja uma troca de automóvel, seja uma viagem. O que você está fazendo? Você está fazendo para afirmar algo de você, segundo o Bernard Stiegler. Então ele fala: o indivíduo e o coletivo estão religados, no entanto, por marcas. Ora, a marca não constitui em nada um processo de individuação psíquica ou coletiva, porque o indivíduo psíquico não participa da constituição das formas coletivas em que consiste a gama de produtos da marca. Existe aqui uma profunda contradição da vida industrial. Ela deve dessingularizar os desejos para poder massificar sua oferta. Ela é confrontada, ao mesmo tempo, a um paradoxo. De fato, não é? E esse paradoxo muitas vezes faz com que a pessoa mude rapidamente de ventos. Você pode estar, fez uma economia muito grande para comprar um apartamento, mas subitamente você pode se sentir desmotivado quando seu amigo diz: ah, todo mundo está comprando ali naquele condomínio. Qualquer um é aceito no condomínio, e aí você já fica: puxa, parecia tão, tão seu, e era tão importante que fosse só seu, e agora você vê que é tudo. Quem coloca muito bem isso é o Esuperri, no Pequeno Príncipe, quanto à rosinha dele, quando ele descobre que havia milhões de rosas, e ela tinha dito para ele que ela era única. De fato, ela não mentiu para ele. Mais tarde, ele compreende que quando a gente ama, aquilo que a gente ama é único para a gente. Só que no meio de uma sociedade industrial, segundo o que estamos vendo nesse filósofo, esses fatores rapidamente podem se perder e se confundir. Ele, então, mais adiante, diz que ele trabalha muito a questão freudiana nesse texto, e ele diz que um desejo que é nosso, singular, ele não pode ser fabricado, ele pode ser mudado, ele pode ser manipulado, e eis os cuidados que precisamos ter. Ele acha que é importante que tenhamos discernimento sobre várias questões. Ele diz que em um outro livro dele, chamado A Miséria Simbólica, ele fala que naquele livro, palavras do autor, compara o comportamento dos indivíduos que podem doravante ser conectados pela internet via telefones celulares ao que acontece com um formigueiro. Olhem, vejam que curiosa comparação ele faz, onde os insetos estão em relação uns com os outros por meio de um dispositivo de autorregulação ou auto-organização, que reside em permanentes emissões pelas formigas de feromônios químicos, e estes permitem um controle de seus comportamentos pelo formigueiro auto-organizado. Esta sociedade em que existimos cada vez menos e subsistimos cada vez mais, a sociedade de controle tende a alguma coisa desse tipo, isso é, controle individual, pelo simples fato de os indivíduos emitirem e receberem mensagens. É o que Deleuze, Guattari descrevem como substituição do que chamam indivíduos aos indivíduos que nós somos ou queremos ser. Bem, os senhores podem perguntar nesta altura, estar perguntando a vocês mesmos, em que o que estamos vendo aqui em que isso nos ajuda, em que isso contribui com as questões relacionadas às histórias inspiradoras. De muitas formas, uma delas é que ao sabermos, ao lermos, ao tomarmos contato com essas questões, podemos muitas vezes localizar onde estamos quanto a isso. Se estamos adotando algo que queremos, se estamos trabalhando por algo que gostamos, vivendo conforme o que são as nossas questões mais íntimas, ou se estamos fazendo isso porque um coletivo manipulou e fez com que a gente achasse que, ah, não, é para você isso será bom. E às vezes não é bom. Às vezes é o fruto de um grupo, de uma sociedade, de um contexto que quer que eu faça determinadas coisas. E para eu fazer, ele pode me manipular de modo que eu pense, ah, mas isso é para o meu bem. É isso que o autor está propondo, essa discussão. Ele quer que pensemos a respeito dessas coisas. Não está dizendo que deixemos de consumir, de comprar, de viver, nada disso. Ele apenas está comentando o discernimento em torno dessas coisas, de modo a podermos fazer isso de maneira cada vez mais consciente e podendo refletir e optar sobre essas coisas. Ele fala que isso se esparramou em muitas áreas. Ele comenta a música, ele comenta a pintura. Por exemplo, vamos ver essa parte em que ele fala da música. Ele diz: essas coisas também acontecem com uma composição musical. Se ela não dá vontade de ser reescutada, retocada, não é uma boa composição musical. Entramos na musicalidade da música quando queremos repeti-la, no sentido em que um instrumentista repete, no sentido em que um compositor escreve repetições, repete escrevendo. Só assim se existe repetição em música. De fato, só existe a repetição em arte em geral. Dito de outra forma, a arte não se consome. E para poder fazer uma experiência do sensível artístico, é preciso ter práticas de repetição. As sociedades humanas desenvolvem práticas as mais diversas de ensaio, tais que aí se produz uma participação ativa de todos na vida estética e, através disso, da diferença de uma participação ativa das singularidades. Ah, olha, se você vai a um restaurante, você janta, você pagou por aquela arte culinária, vai embora e você não pode jantar de novo. Terá que voltar ao restaurante e fazer um novo pagamento. No caso da música, de um quadro, não é assim que isso funciona. Mesmo assim, estaríamos diante desse mesmo critério que ele está falando? Sim, estaríamos. Porque, entre outras coisas, essa indução de você voltar a repetir pode sugerir a você consumir a partir disso que você repete. Então, ao ouvir de novo determinada música, você pode querer comprar mais discos daquele autor, ir a mais shows daquele autor. Lembre, não quer dizer que isso seja ruim. Quer dizer apenas que ele está trabalhando a partir de como essas coisas se autorregulam e muitas vezes regulam as nossas vidas. A arte, no entanto, oferece algumas aberturas para irmos além disso, seja ela musical, seja ela pictórica ou de outra natureza. A arte nos convida a ultrapassar muitos desses elementos. No entanto, a arte muitas vezes fica presa a esses elementos e passa ela a financiar, inclusive, essas coisas. A gente vê isso, um exemplo disso bem concreto, sabe aonde? Na moda. A moda é um exemplo disso. A moda muitas vezes pode literalmente escravizar uma pessoa a um jeito de vestir, a uma grife, a um costume diante de algo. Pode. E muitas vezes a moda é exatamente a expressão da arte, da cultura de um povo. Enfim, ele pede para que tudo isso seja repensado integralmente. Em função de que estaríamos destinados, prossegue o autor, a essa tarefa, que acredito ser totalmente característica de nossa época, do que eu chamarei de nosso defeito de época, eu acredito que nós estamos destinados, em função do caráter hegemônico da hiperindustrialização da cultura, que a está liquidando, que está se liquidando a ela mesma. Não digo isso contra a indústria, mas para a indústria. E porque eu penso que a indústria está matando a si mesma, liquidando os desejos dos indivíduos, ela liquida a circulação de objetos e de mercadorias. É preciso inventar um novo modelo de circuito do desejo. Ou seja, o Bernard Stiegler considera que a maneira como a indústria se comporta, vejam, ela por si só não é boa nem má, mas a maneira como ela tem se comportado de gerar cada vez mais coisas, de entupir a pessoa com consumo e mais consumo e mais consumo, ele diz isso, vai estar matando a própria natureza da indústria. Uma educação na política industrial seria um dos fatores que poderiam ajudar. Como seria educar? Como poderíamos educar a indústria? O que pode ser feito a respeito disso? Para verem sobre a ecologia do espírito, que é um termo, que é uma expressão que ele usa, e outros elementos que ele considera como uma alternativa, como um caminho, eu convido os senhores a lerem na íntegra esta publicação da Universidade Comunitária Regional de Chapecó, da Argus, essa longa conversa com o Bernard Stiegler, filósofo francês. Através da obra, vocês, pelo que vimos aqui, vocês já têm uma ideia de para onde ele está caminhando, né? De de uma reflexão muito profunda sobre se nós queremos de fato nos transformar em coisa para uma indústria ou se queremos ter uma relação de inteligência, de sensibilidade, de sofisticação e aí sim, utilizar isso para os melhores princípios. A escolha será de cada um de nós e será de todos também coletivamente. Mas é muito provável que o nosso futuro dependa de tudo isso, dentre outras conversações. Agradeço a presença dos senhores na nossa oficina de hoje, na nossa história inspiradora. Vou passar alguns recados e convido para que possam participar amanhã, 18 horas, horário de Brasília. Cada oficina um livro, cada oficina um autor, está bem?